Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 42. Em meio da penha que atravessava a mata virgem, por entre o embastido da folhagem, fendia-se a estreita boca de uma caverna. Era a funa de Janfera. Não tinha essa caverna traços de primitiva formação. Quando o fogo subterrâneo vazara o esqueleto granítico daquele fraguedo, mesmo provinha de algum aleijão vulcânico, desses que às vezes subvertem as entranhas da terra. Antigamente, o que havia era apenas uma grande laje entalada na garganta do rochedo. Uma semente de jetaí, trazida pelo vento, caiu aí numa greta da pedra e brotou. Cresceu a vergonha, mas encontrou a saliente da rocha que lhe ficava sobranceira, e foi insinuando-se por uma brecha do alcantil, estorcendo-se como um cipó de um B para acompanhar as sinuosidades do estreito lisim, afinal surgiu fora no alto do penhasco. Apesar de comprimido entre a escarcha da rocha, o cepo nutrido pelo humo exuberante que depositava sobre a laje o enxurro do monte medrou, inseriu-se por todas as fisgas de pedra e fez-se tronco. Um dia estalou o penhasco e, subitamente escalado, um estilhaço do alcantil rolou sobre a laje. Amparada de um lado pela curva do tronco e do outro retida por uma aresta da fronteira escarpa, a grande lasca ficou suspensa na altura de alguns pés, formando assim a abóbada da gruta, fechada em torno pelos rochedos abruptos. Como uma poderosa alavanca trabalhara o tronco robusto do jetaí durante longos anos para escalar o penedo. Mas este, por sua vez, caindo sobre o rijo madeiro, começou a verga-lo sob o peso enorme. Resistiu à árvore por muito tempo. Afinal, a sua copa frondosa que ensombrava a caverna reclinou-se para o abismo, onde não tardaria a despenhar-se, arrastando-a, o estilhaço que ela escachara do rochedo e sussustinha aos ombros. Foi então que Janfera, à procura de um esconderijo, descobriu a caverna e, querendo conservá-la, atochou uma pedra roliça entre a laje e o jetaí, justamente por baixo do ponto onde assentava a abóbada. Desse modo, enchendo o vácuo que havia sob a volta do tronco tortuoso e pondo-lhe uma escora, mantivera o capanga suspensa a grande lasca de rochedo, mas o seixo que servia de esteio podia a cada instante com o peso ronhar-se ou escorregar esbarrondando a gruta. Longe de entrar, essa circunstância agradou ao bugre, que dela se aproveitara para sua segurança, como ele a entendia. Deitado na canfeita apenas de molhos de sapé estendidos sobre a champa, Janfera com a cabeça na escabrura mugosa do rochedo que lhe servia de almofada, via pela fresta da caverna, quanto passava nas faldas como píncaros do penhasco. Quando por fatalidade o ameaçasse em seu covil tal força armada que lhe tirasse os meios de salvação, no último transe, perdida toda a esperança, bastar-lhe-ia deitado como estava a meter o pé com força no seixo, para que este rolasse partindo-se em dronco. O estilhaço tombasse esmagando-o a ele e a seus inimigos. Se antes, enquanto dormia tranquilo, a pedra se deslocasse com a dilatação do tronco, ou se aluísse a base sobre que assentava, nenhum cuidado lhe dava isso. Para ele, a vida fora sempre um contínuo perigo, sua índole precisava desse estímulo. Poucos momentos depois da luta que travada com os cais chegava, charrou bugre à falda do rochedo, em cujo flanco estava sua furna. Com alguns tiros mais conseguira livrar-se do bando de queixadas, e como um possesso de deitar a correr para ali, em vez de refugiar-se em alguma das árvores próximas. Atordoada com a velocidade da carreira e tomada ainda pelo susto do perigo a que escapara, deixou-se levar aberta nos ombros do capanga. Sem resistência, ele parou no sopé do rochedo. Então, desprendendo-se de seus braços e travando-lhe das mãos com veemência, exclamou. Queno prejão. Por, não tardam. O capanga levantou ombros desdenhosamente e, fazendo menção de afastar-se, todavia parou a alguma distância, como se mão invisível lhe sofreasse a vontade. Assim permaneceu com o cor lançado, a fronte abatida e a mão fechada a calcar o peito reverso. Você não tem medo? Replicou a menina vendo parado. Medo. Murmurou bugre. Eu tenho mesmo. E manto. Com efeito bambeavam os músculos dessa organização vigorosa e atlética, tremiam-lhe as curvas, e todo ele mostrava-se abalado por grande pavor, que derramava em suas feições e no seu gesto uma espécie de alucinação. Parecia que o assombrava temerosa visão ou que o esvairava algum horroroso pensamento. João, eu lhe peço. João, João. Sim, balbuciou o capanga. Eu queria fugir, para bem longe, mas não posso. Meu Deus, aqui tem você. Esta exclamação arrancara dos lábios da Nina o uivo tanto causado pelo astro medonho do bugre, que voltara-se arrebatadamente e cravara um olhar ardente e sombrio, como a cratera de um vulcão. Mal pensava Berta que aquele momento a ameaçava outra fera mais horrenda, do que não era terrível cascavável fascinada por ela, e os sanhudos queixadas a cujas escaparam um momento antes. Seria então meio-dia. A terra abrasada pelo sol exalava o bafo incandescente de uma fornalha, e contudo sentia João Fera correr-lhe pela medula um calafrio. O contato do corpo gentil de Berta queimava-lhe ainda o peito amplo, mas era lava que ferve no meio dos píncaros gelados dos Andes. Tinha ímpetos de atirar-se a Berta e só por um esforço inaudível conseguira conter o veemente anelo. Sua pupila fulva devorava as formas encantadoras, mas ele abaixava a cabeça para não controlar os olhos límpidos da menina, onde irradiava uma alma tão pura. Finalmente afou o bugre, sacudindo as robustas espáduas como um homem que de um arranco extremo rompe as cadeias que o prendem. Depois fechou os olhos e avançou,